בעזרת השם, דף פי ג' צטט בבא קמא, עולה פסועה, בנבינדוס, שלום עליכם. סתמוס דף פי ב', עמוד ב', נעות שום עליה, וחוכמת יבלית מי עשייה. ואם הוא זרום אפיזוד, שנופינו דו שולי אנטניור, כפי הבא זה פלוסה בוס פרויביני הפסועה שקריאה פורקוס, היא פרויביני הפסועה שנסינה אופילי, הוא סבדוריה גרגה. פרויביני אמרה, וחוכמת יבלית מי עשייה, Como se pode dizer que é proibido ensinar o filho sabedoria grega? Isso incluiria, aparentemente, o idioma grego. Beatanilos, essa braita marebe de Serebelit e Selachon Sursilama, fala rebe na braita, começamos peguimeníssima. Para que falar o idioma sírio na terra de Israel? Ou Lachon Nakodesh, ou Lachon Evanit. Ou falamos hebraico ou grego. Beamarabiosi, fala rebiosi na braita, bave Lachon Arami Lama. Fala Rabiosi, para que falar em aramaico na Babilônia? Ou Lashon HaKodesh, ou Lashon Parsi, ou se fala o idioma hebraico ou idioma persa. A terra de Israel foi conquistada pelos gregos, então é permitido falar grego na terra de Israel. A Babilônia foi conquistada pelos persas, então é permitido falar persa na terra da Babilônia. Pergunta agora então, se vê daqui que é permitido falar grego na terra de Israel? Consequentemente, é permitido ensinar o filho a falar grego. Então, por que os sábios proibiram Chokhmat Yevanit? Responde Abraham, Lashon Yevanit Lechud, Chokhmat Yevanit Lechud. Uma coisa não tem a ver com a outra, fala Abraham. Uma coisa é ensinar o idioma grego, é permitido, é um idioma limpo. O que é proibido é ensinar a sabedoria grega, a filosofia grega para os filhos. Pergunta de Chokhmat Yevanit Me'asira, como podemos dizer que é proibido ensinar os filhos sabedoria grega, filosofia. Ve'amar vidai mar shmuel, mishum rabash shmuel megamir, disse revidai em nome de Shmuel, em nome de rabash shmuel megamir, eni orelale navshi mikol benot li. Fala rabash shmuel megamir que se recaiu sobre ele esse seguinte passo, que ele vai chorar, vai lamentar pela família dele mais do que a família dos outros. Por quê? Eni filadim ayu bebetaba. Fala rabash shmuel megamir, na família do pai dele, rabash megamir, na casa dele tinham 1000 jovens. Hamesh Meod Mehem Lamdu Torah. 500 estudavam Torah. Hamesh Meod Lamdu Chokhmat Yevanit. Os outros 500 estudavam sabedoria grega, filosofia. Velon Ishtayer Mehem Elanikan Uben Achiaba Beásia. E fala Rabban Shimon Ben Gamliel, depois da destruição do Bet HaMikdash, só sobraram duas pessoas. Ele, Rabban Shimon Ben Gamliel, e o primo dele, que mora na Ásia. O que se vê daqui? Que é permitido ensinar o filho sabedoria grega? 500 jovens da casa de Rabban Gamliel estudavam filosofia? Amri, Shanebet Rabban Gamliel, Sheyu Krovim Lamalchut. Não, lá é uma exceção à regra. A família de Rabban Gamliel eram próximos ao reinado Goi. Eles eram diplomatas. Defendiam o povo de Israel. Tentavam evitar tragédias, salvar o povo. E o reinado Goi só levava em conta uma pessoa que sabia a filosofia grega. Quem não sabia, não era levado em conta. Por isso, esses jovens tinham que estudar filosofia para poder tentar defender o povo de Israel, convencer a liderança Goi para não perseguir o povo. Que ele teria como falar essa braita, essa percume, arezemidar que é emuri. A pessoa que corta o cabelo dele, esse corte chamado cumi, que significa que ele corta o cabelo inteiro e deixa um rabo de cavalo. Isso é a moda dos idólatras. Os idólatras cortavam o cabelo assim e é proibido aparentar como um idólatra. Afturmos bareu venitiro lessa percume e deixa o cabelo na mão. Já, com relação a Afturmos bareu ven, era um diplomata. Ele foi permitido a ele cortar o cabelo assim para que ele seja respeitado pelo reinado Goi. Ele pode cortar o cabelo assim para defender o povo de Israel de tragédias. Shebet Rabban Gamliel e Tiro Laem Nesapei Rechumat Evanit, Bnei Shekruvim Malachon Malchut. Os sábios também permitiram à família de Rabban Gamliel estudar filosofia grega para que eles possam também ser levados em conta no reinado Goi. Então lá é uma exceção à regra, mas a pessoa não deve ensinar o filho sabedoria grega sem um motivo como esse. Continuando lá, Loika de Adam Etakere Velaim Ken Kashu Bejashlaut. A Mishnah fala que é proibido criar um cachorro feroz, a não ser que ele esteja sempre amarrado com uma corrente forte. Porque ele pode morder, etc. É perigoso, é proibido. Tá, não fala, Braita. Loika de Adam Etakere אלא אם כן קשור בשרשלת, מזמן לי, אבל מגדל הוא בעיר הסמוכה לספר, וקושרו ביום ומתירו בלילה. כי פרמיצ'ידו כפסוע, כמורה פרטו דה פרונטרה כמו סגויים. Ele pode criar um cachorro feroz como cão de guarda. De dia, que não tem perseguições normalmente, ele pode deixar o cachorro amarrado, deve deixar o cachorro amarrado. À noite, que é um momento perigoso, a pessoa pode deixar o cão de guarda dele solto, a família dele está em casa, e se algum goi quiser entrar para perseguir, causa alguma tragédia, o cachorro vai defender a família. Isso é permitido. Tera fala braita, rabeneza, gadol, omer fala o sábio, amegadere clavim, kemegadere hazerim. A pessoa que cria um cachorro feroz e deixa ele solto de dia ou de noite, se ele não tem um bom motivo para deixar ele solto, é como se ele estivesse criando porcos. Lemanafkamen, o que significa isso? Para que essa associação? A Mishnah já disse que é proibido. Lemei kamalei ba'arur. O que rabeneza, gadol veio dizer é que assim como a gente viu ontem, que a pessoa que cria porcos, ele é amaldiçoado, Loaleno. Também a pessoa que cria um cachorro feroz e deixa ele solto, também é amaldiçoado. Está trazendo um perigo a todos. Amare Yosef Bar Minim, Rav Nachman, fala o sábio, Baver Keira Smuchal Asfar Dami. Fala o sábio em nome de Rav Nachman, que os judeus da Babilônia estão na mesma situação do que qualquer outra cidade que está na fronteira com os Goim e podem ter cão de guarda e deixar ele solto só à noite. Targema Narda. E os sábios explicaram que Rav Nachman se trata de uma região específica da Babilônia, região de Narda, que eles estavam próximos aos Goim, eles estão numa situação perigosa e podem criar cães de guarda. Darish Abdustai de Mbiri. Abdustai da região de Mbiri, ele explicou o seguinte passo. Ubnohoi Omar Shuva Hashem Revavot Elfei Israel. O passo não disse que quando a arca sagrada, o Arona Brit, ele estacionava em certo local, Moshe Rabbeinu, ele tinha que falar um certo pasuk, Shuva Hashem, que a presença divina paire no povo de Israel, dentro de um grupo de Levavot Alfei Israel. Que número é esse? Lamdecha Hashem Shkina Shura Elisei Pachot Mishnei Alfim Mishnei Levavot. O pasuk fala Levavot Alfei Israel no plural. Levavá são 10 mil, então o plural de 10 mil são 20 mil. E Alfeista significa 2 mil. Então, se vê no passou que a presença divina só paira num grupo do povo de Israel, se o número é de 22 mil para cima. Fala Rabbi Dussai. Haser achad veitai ishame obed veneem, veroia leashlim, veravach bakere veipila nintzaz zegorim ashkenash testarek meyesel. Fala Rabbi Dussai. Um outro motivo para a pessoa não deixar um cachorro feroz solto, por exemplo, você tem 22 mil judeus, e tem dentro desses 22 mil um feto no ventre de sua mãe, completando os 22 mil, a presença divina está pairando nesse grupo. Vem um cachorro feroz e late, essa mulher grávida pode perder a gravidez por causa do susto, e se isso acontece, esse dono do cachorro causou que a presença divina se separou desse grupo. Então, além do cachorro feroz ter uma ameaça, pode matar, pode ferir, pode fazer com que a mulher grávida perca a gravidez, pode causar também que a presença divina se separe desse grupo. Então, é um outro motivo para proibir que a pessoa deixe um cachorro feroz solto, assustando as pessoas. Aí, tá, dela também, Fabel Baita. Uma mulher grávida entrou para assar pão numa casa. Navar Bacalba. Veio um cachorro feroz, estava solto, e latiu e assustou essa mulher. Amala amare lotis defiminei. Falou o dono do cachorro, não tenha medo. Shkuli nive. Eu já tirei os dentes perigosos desse cachorro. Os caninos já foram tirados. Amale shkiri tibutir. Vechada a rise. Essa mulher grávida disse para o dono da casa, pega isso que você falou e joga nos espinhos. Ou seja, isso não me adianta nada. Farnat Vlad, ela já sentiu que o feto dela se deslocou do ventre, e não vai sobreviver por causa desse cachorro feroz que estava solto, que assustou essa mulher. Em Porcim Shvin Layonim, Mishnah fala uma outra lei, que a pessoa na terra de Israel não deve armar uma armadilha para caçar pombos, porque a maioria dos pombos da terra de Israel pertencem às pessoas. Você não pode caçar um pombo que pertence a outro. Mishnah fala que a pessoa pode armar uma armadilha que está à distância dos pombos, uma distância de 30 ris. 30 ris é equivale a 4 quilômetros. Os pombos, fala a nossa Mishnah, não se distanciam 4 quilômetros. Então, se a pessoa tem os pombos do pombal dele, esses pombos não vão chegar à armadilha. Se a pessoa conseguir caçar algum pombo nessa armadilha, vai ser um pombo que não pertence a ninguém e ele pode caçar. Pergunta Gmaral, Mias de Kuleai, como já pode dizer que um pombo ele se distancia do pombal quase 4 quilômetros? Olha só essa Mishnah, Marriquinha de Shavach Minair, Hamishimama. A pessoa que quer construir um pombal para os seus pombos deve afastar o pombal 50 amas da cidade, 25 metros da cidade. Por quê? Porque se ele vai aproximar o pombal à cidade, vai estar aproximando os pombos às plantações, e os pombos vão comer as sementes das plantações, dos jardins, dos campos, das hortas particulares das pessoas. Será proibido, será prejudicando a plantação. O que a pessoa faz? Ele coloca o pombal dele a distância de 25 metros das plantações privadas e não tem risco. O que se vê daqui? Que o pombo não se afasta mais do que 25 metros. Porque a Mishnah fala que a pessoa tem que afastar 4 quilômetros a armadilha dos pombais. Amarabai, Meshachai Tetuva, Cresayu Bechamishu Amamalha. Fala, Abai, uma coisa não tem a ver com a outra. Os pombos se distanciam até quase 4 quilômetros. Mas quando eles se distanciam, eles já enchem a barriga nos primeiros 25 metros. Então a pessoa pode colocar um pombal a distância de 25 metros dos campos privados. E o pombo vai sair de lá e ele vai começar a comer o que está próximo ao pombal. Um campo público. Ele vai comer e vai se saciar dentro desse raio de 25 metros. Quando ele já ultrapassar esse raio, ele já vai estar provavelmente de barriga cheia e não vai comer mais as sementes dos campos e as plantações privadas. Uma coisa não tem a ver com a outra. Perumalmente, as coxinhas vetulam. Como já pode dizer que os pombos não se distanciam dos pombais que eles moram 4 quilômetros? Se vê que sim, a pessoa que quer colocar uma armadilha no local habitado, ele não pode colocar uma armadilha mesmo a 100 km de distância do pombal, que pertence a outra pessoa. O que se vê daqui? Que esses pombos vão sim viajar uma distância de 100 km. A Mishnah diz que eles não viajam 4 km? Uma contradição. Fala, Yosef, que a Breda se refere a Ishuv, um local habitado. Se trata de uma situação que o pombo vai ter onde descansar entre o pombal que ele mora e a armadilha. Digamos que tenha vinhedos, o pombo vai viajar até o primeiro vinhedo, vai viajar até o segundo vinhedo, vai descansando. Nessa situação, ele se distancia 100 km. Rabba Amar Bishu Shuvachim, Rabba fala outra opção que tem entre o pombal que esse pombo mora e a armadilha, mais pombais. Então o pombo vai descansando em cada pombal e pode chegar até a armadilha que está a distância de 100 km do pombal que ele mora. É possível. Por isso é proibido colocar uma armadilha nessa distância. O que a Mishnah se refere é que entre o pombal e a armadilha não tem onde o pombo descansar. Não tem vinhedos, não tem outros pombais e não tem outras situações que ele pode descansar à altura. Então, nesse caso, fala a Mishnah, o pombo não se distancia 4 km do pombal que ele mora. Pergunta sobre Rabba. Que Rabba disse? Que tem outros pombais entre o pombal que esse pombo mora e a armadilha. Então, o motivo que ele não pode colocar a armadilha lá não é porque está a 100 km do primeiro pombal. É porque ele está próximo ao último pombal. Deixando de lado o primeiro pombal, temos, digamos, 25 pombais. Então, o motivo que ele não pode colocar uma armadilha onde ele quer colocar é porque está próximo ao pombal 25, independente do primeiro pombal. Então, por que a Breta tem que dizer 100 km do primeiro pombal? Porque isso é relevante. Responde o Mará que a Breta é sim relevante. Digamos que o primeiro pombal pertence a uma pessoa normal. E os outros 24 pombais pertencem a idólatras, ou não pertencem a ninguém, os pombos são pombos públicos, ou esses outros 24 pombais pertencem ao dono da armadilha. Nessas três situações, a pessoa não tem que ter nenhum receio de pegar os pombos desses outros 24 pombais. O capeta veio dizer, não coloque a sua armadilha onde você quer colocar, porque está a distância de 100 km ou menos do primeiro pombal que pertence a um judeu normal. Então, é relevante saber essa informação dos 100 km. Hadran Alach Merube, Baruch Hashem, tirando o sétimo capítulo, Perek Merube, começamos em seguida o oitavo capítulo, Perek Ahuve. Viramos a página. O capítulo vai se tratar principalmente do assunto quando uma pessoa agride outra pessoa, quais são as leis. Fala Mishnah, Chover Bechaveron, Chayav Alav Mishon Chamishad Vare. Reuven agrediu Shimon, tem que pagar 5 pagamentos. Benezer tem que pagar o dano físico causado a Shimon. Betzar, a dor que Shimon sofreu. Beripu, o tratamento médico que a vítima vai precisar para se curar. Beshevet, o salário que a vítima vai perder durante a recuperação dele. O Bojet é a vergonha, os traumas emocionais que a vítima sofreu por causa dessa agressão. 5 pagamentos. Explica a Mishnah Benezer Keitzet. Como é que você avalia o dano físico? Simae Tenô. Digamos que Reuven cegou um olho de Shimon. Katá Etiadô, cortou uma mão. Shibet Reglô, ou quebrou uma perna de Shimon. Ruino Tokeilo, um Eved Nimkar Bashuk. Veshamin Kama Efe, Vekama Uyafe. Como é que se avalia? Vamos avaliar quanto Shimon vale no mercado de escravos. O peso dele, a idade dele, a saúde dele, tudo isso é levado em conta. Avaliamos quanto Shimon valia antes da agressão no mercado de escravos, digamos com as duas mãos perfeitas, e quanto ele vale agora, depois de uma mão ser cortada. Quanto é que essa diferença é o valor do dano físico que Shimon sofreu? Tzar, kival bespu do bemasme. Fala, Mishnah, como é que você avalia a dor? Digamos que Reuven, ele queimou Shimon com um espeto, um prego ardente, na filha de se pornô, mas como Shimon se rabura. Mesmo que Reuven queimou Shimon na unha, que não causa nenhum dano físico que vai desvalorizar Shimon. Porém, Shimon sofreu dor por isso. Vamos pegar uma outra pessoa que parece com Shimon. Digamos que Shimon é uma pessoa delicada, uma pessoa muito rica. Vamos pegar uma outra pessoa parecida, vamos perguntar, quanto é que você estaria disposto a receber para sofrer essa queimadura na sua unha? Uma pessoa que tem tanto dinheiro quanto Shimon, uma situação parecida. Essa pessoa vai dizer, digamos, 3 mil reais. Estou disposto a receber 3 mil reais para sofrer essa queimadura na unha. Então esse é o valor que eu vejo, o agressor tem que pagar a Shimon, a vítima. É o valor da dor. Vamos converter a dor que Shimon sofreu em dinheiro. Esse é o valor que tem que pagar. Ripui, tratamento médico e cal, Hayabdrapotum, isso é simples. Reuven causou um dano a Shimon, Shimon precisa de um médico, Reuven tem que pagar a conta do médico. Alabotsmachim, imachmatamaká, Hayabshumachmatamaká patur. Digamos que Reuven agrediu Shimon, deu um soco em Shimon. Em volta desse hematoma, nasceram bolhas, o que seja. Se isso nasceu por causa da agressão, Reuven é responsável pagar o tratamento de Shimon para ser curado dessas bolhas. Se o médico fala que essas bolhas não tem nada a ver com a agressão, então Reuven não tem a ver com isso, Reuven não tem que pagar nada por essas bolhas. Reuven tem que pagar essa conta do médico até que Shimon se cure completamente. Digamos que Reuven cortou Shimon e esse corte infectou, melhorou por causa do médico, Reuven paga a conta. Voltou a piorar, Reuven tem que pagar outra vez para o médico sarar esse ferimento, essa infecção. Até que se sare por completo, Reuven tem que pagar. Mesmo que Shimon precise de vários tratamentos, é a responsabilidade do agressor. Haita kotsorkaino haiablerapoto. Digamos que o médico diz que Shimon está curado. E outra vez, voltou a piorar. Isso não tem mais nada a ver com Reuven. Shimon foi descuidado, ou que seja, é culpa dele. Reuven não tem que pagar depois que o médico fala que Shimon estava completamente curado. Shevet ruino tokeilo hu shomer kishuim shekvaratalo tumeia dovid meraglo. Nesse caso, digamos que Shimon, ele tinha as duas mãos dele, ele era uma pessoa forte, ele trabalhava como pedreiro. Reuven cortou uma mão de Shimon, lo aleno. Então, Shimon perdeu o salário dele. Ele não vai ter como trabalhar agora por causa da recuperação, mas ele não vai receber o salário referente a um pedreiro. Por quê? porque ele tinha duas mãos, ele já recebeu o valor dessa mão que foi cortada, esse é um nésico, dano físico. Esse valor da mão, como interferia no valor de Shimon no mercado de escravos? Shimon valia X, agora vale X menos tanto. Essa diferença refere à mão. E esse valor inclui os trabalhos que Shimon poderia fazer com as duas mãos. Então esse valor já foi pago a Shimon. O fato é que Shimon tem agora uma mão só. O que ele poderia fazer? Ele poderia ser Shomer Kishuim, ele poderia vigiar uma plantação. Ele não vai poder vigiar durante o mês da recuperação dele, por exemplo. Então ele tem que pagar o salário de um vigia de uma plantação durante um mês. Ele vai receber esse valor. Boshet, a cor é feia, me vejo. Com relação à vergonha, o trauma emocional vai depender bastante. Quem é o agressor que envergonhou? Quem é a vítima que foi envergonhada? Vai variar. Digamos que a pessoa que foi envergonhada era uma pessoa muito importante, era um grande ministro. E foi envergonhado por uma pessoa desprezível. A vergonha é muito grave. Uma pessoa desprezível envergonha esse ministro. O valor é maior. Digamos o contrário. Quem envergonhou foi um grande ministro que envergonhou uma pessoa desprezível. A vergonha que essa pessoa sofreu é menor. Então tudo vai variar. O tribunal tem que avaliar qual é o valor dessa vergonha, esse trauma emocional que a vítima sofreu. Vai depender de quem é o agressor e quem é a vítima. Pergunta agora sobre a primeira lei da Mishnah. Reuven cegou o olho de Shimon. Reuven tem que pagar dinheiro. Pergunta agora por quê? A Torá fala, o olho de Reuven pelo olho de Shimon. Aparentemente, Reuven tem que ser cegado também. Não é isso que a Torá veio dizer. Aintachatai significa o pagamento. Então, como fala essa breta? Yachol simai teno, mesamei teno, katai tedo, mekatei tedo, shiber traglo, meshiber traglo. Será que esse que agrediu vai sofrer a agressão? Esse é o castigo dele? Ou será que ele tem que pagar? Tamud amar maki adam maki beima. Ma maki beima letashlumin, af maki adam letashlumin. Temos uma gzera shavá. Os sábios receberam desde Moshe Rabbeinu que existe uma gzera shavá da palavra maki, maki. E explica a breta que essa gzera shavá veio associar. É a situação que uma pessoa agrediu um animal, é a situação que a pessoa agrediu outra pessoa. A Torá veio dizer, com essa Gzera Shavá, que a lei é a mesma. Assim como a pessoa que agrediu um animal tem que pagar dinheiro para o dono do animal, a pessoa que agrediu outra pessoa tem que pagar em dinheiro também. E no Shachlomar, fala a Breta, se você quiser uma outra fonte para essa lei, Harei Omer, temos um outro passuk, Lodik Hukofer Nefesh Lotzer, Asher Hur Ashalamut. A pessoa assassinou Shimon, fala o Pasuk, não aceite uma fiança, esse assassino tem pena de morte. O que se vê daqui? O que se vê daqui? Que nesse caso de assassinato, não tem fiança, não tem pagamento de kofer, pagamento de expiação, o assassino tem pena de morte. Você deduz aqui que se não teve um assassinato, teve uma agressão. Reuven cegou o olho de Shimon, então Reuven paga. No assassinato não adianta pagar, mas numa agressão sim adianta pagar. Isso que você vê do passou. Vamos analisar essa breta passo a passo. Rei Maquê. A breta diz que tem uma Gzera Shavá de Maquê Maquê. De qual pessoa que se trata? E lema Maquê Beimaeshamena, o Maquê Adamiuma. Se é desse passou, a pessoa que agrediu um animal, ele tem que pagar. A pessoa que agrediu outra pessoa tem que morrer. Será que é desse passou? Não pode ser. É o backup ativo. Esse passou que se refere. Quando uma pessoa ele estava condenado pela pena de morte por ter agredido, por exemplo, um filho adulto que agrediu seu pai, esse filho adulto tem pena de morte por isso. Isso que o pastor se refere não é o caso da nossa Mishnah, uma pessoa agrediu outra que não tem pena de morte. Ela ameaça, então deve ser que a breta se refere a outro pastor. O pastor se refere a uma pessoa que agrediu um animal. Passou o seguinte, se refere a uma pessoa que agrediu outra pessoa. Então, talvez essa que seja Shavá. Aí lá, Maqueu, não pode ser, porque o segundo passo não fala Maque, fala Ishki Termum, é um outro termo. Então, não deve ser que essa é a que seja Shavá, porque a Breta fala que tem uma que seja Shavá da palavra Maque, e outra palavra Maque. Não tem prova contra isso. Pode ser que a Breta se refere a uma Gzera Shavá do sentido, de uma agressão, Os dois aqui se referem a agressões trave associar. A lei da pessoa que agrediu um animal tem que pagar. Com o caso que a pessoa agrediu uma outra pessoa que também tem que pagar. Maka amurabi bem maletashlumin. Afaka amurabi adam letashlumin. Exatamente isso, tem que pagar nos dois contextos. Peruna hakti veishki ake konefesh adam utimat. Temos um passuk contra isso. O passuk fala que, digamos, Reuven cortou a mão de Shimon. A mão de Reuven tem que ser cortada. Não dinheiro. Fala no Rabi Mamon, não, o passuk sim se refere a dinheiro. Reuven tem que dar a Shimon o valor dessa mão. Reuven vai perder a mão em dinheiro. Mimai de Mamon, eu vou imitar mamash. Perguntar por quê? Talvez o Torá veio dizer que Reuven tem que perder a mão. Não podemos dizer isso. Não podemos dizer isso por causa da Braita. Temos essa Gzera Shavá. Entre Maqê, 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 Bema e Maqê Adam. Um outro pessoa que diz que a pessoa que causou um dano ao outro tem que dar à vítima. Tem que pagar. Davar anetar miyad neyad. Tem que pagar dinheiro para a vítima. O Shmamina, Mamon, se vê daqui que é Torá. Quem quer que o agressor indenize a vítima? Tente reembolsar, de certa forma, pelo dano. Peruna mai nafshach lomar. Por que a Braita tem que trazer dois psukim para a mesma lei? Tem uma gzera shavá, maqué, nefesh, beima e maqué adam. E tem um outro psukim, kofer, nefesh, rotzeach. Por que temos dois psukim para a mesma lei? Fala tuka kasha letana. O sábio da Braita tinha uma outra pergunta sobre essa gzera shavá. Mai razi de alfat mi maqué, beima, leila mi maqué adam. Recebemos uma Gzera Shavá desde Moshe Rabbeinu na palavra Maqué com a palavra Maqué. O Haká, Haká. É verdade. Porém, por que associar uma situação que a pessoa que agrediu um animal com a situação que a pessoa que agrediu uma outra pessoa, que nos dois casos tem que pagar dinheiro? Podemos associar também Maqué, Maqué, no caso que uma pessoa que assassinou uma pessoa, ele tem pena de morte, ele sofre a agressão que ele causou, com o caso que uma pessoa que agrediu outra, cortou a mão do outro, tem que sofrer essa mesma agressão. Essa era a pergunta da Braita. Abre, falam sábios. Dani Nezakim e Nezakim. Vem Dani Nezakim e Mita. Falam sábios que essa pergunta da Braita não é tão forte. Faz mais sentido você associar uma situação de agressão com outra situação de agressão do que associar uma situação de agressão com uma situação de assassinato? Faladerabo. Sabe da Braita sucedendo o contrário? Dani Nadam e Adam. Vem Dani Nadam e Beimá. Sabe da Beta diz que faz mais sentido associar duas situações que a vítima é uma pessoa do que associar uma situação que a vítima é uma pessoa com outra situação que a vítima é um animal. Então a Beta perguntou, assim como a pessoa que assassina, ele sofre o assassinato, ele sofre a pena de morte, a pessoa que agride deveria sofrer a agressão. Por isso a Beta teve que trazer um reforço, um segundo pasuk. Harei o Omer, que o pasuk diz a pessoa que assassinou não tem como se isentar da pena de morte. Mesmo que ele ofereça uma fortuna aos herdeiros, ele não tem como se isentar, ele tem que sofrer pena de morte. Então o que se vê daqui? Nefesh do tzeh yataloqueach kofer, abataloqueach kofer erashev valim shena kozrim. Quando a pessoa assassina e sofre a pena de morte, não tem como se isentar disso. Porém, numa situação que a pessoa agride, causou um dano a uma vítima, ele tem como se isentar do castigo pagando. Pergunta na Bahia, tem que o cofre, né? Fechou de ser uma outra cheia, varia em um data. Aí me vai a ler da Mara Ahmada Lota, vi Betarte, não tem escolha nem mamon, metíctele. Pergunta na esse passo do Lota e o cofre já foi usado para uma outra lei. Nem está disponível para você aprender essa lei da nossa Mishnah. A lei que se aprende desse passo é que a pessoa que matou outra Lua Lenon, ele tem pena de morte e não tem que pagar em dinheiro nada. Poderíamos pensar que o assassino tem que pagar o valor da vítima no mercado de escravos para os herdeiros? Fala Torá que não, ele tem pena de morte e nada mais. Então o pastor ensina essa lei, nem está disponível para ensinar a outra lei, que a pessoa que agride outra tem que pagar dinheiro. Responde Mahaimik dele, Chatou Nafka. Essa lei, que a pessoa não está obrigada também a sofrer pena de morte e também pagar em dinheiro, já foi aprendido de um outro pasuk, o conceito de Kab Lei Bedrava Minei, do pasuk de Lishatom, Lishar Hata Temechaivou, Veia Temechaivou, Shtei Lishayot. A pessoa fez um ato e se obrigou a dois castigos. O pasuk diz que a pessoa só está obrigada a cumprir com o castigo mais grave, a pena de morte no caso, e ele estaria isento de pagar indenizações. Então já sabemos disso de um outro pasuk. Esse pasuk, Lot Hikofer, está disponível para a lei da Braita, a lei da nossa Mishnah. Pergunta, Bakat mi baile de que Amar Rahman Lot Ishkom Amon Betifteri. Porque tem outra lei que a gente aprende do pasuk. O que o pasuk veio dizer é que o assassino não tem como se isentar da pena de morte pagando dinheiro, pagando uma fiança. O pasuk não está disponível para nos ensinar outra lei. Se o pastor quisesse só dizer essa lei, que o assassino não se isenta da pena de morte pagando, o pastor poderia falar: a pessoa está condenada à morte, não adianta ele pagar nada. Seria suficiente. A Torá fala mais, especificando no caso do assassino. Então, O pastor não precisava falar isso. O trecho já se trata de um assassino, já saberíamos que se trata disso. O Torá veio falar isso para enfatizar. No caso do assassino, não tem volta, ele tem pena de morte. No caso de uma agressão, ele paga e não tem mais nenhum castigo. Pergunta: se já temos o segundo pasuk, Lotikru Kofer, por que precisamos da Gzerah Shavah, associando o caso que a pessoa agrediu um animal com o caso que a pessoa agrediu outra pessoa? O que se aprende dessa Gzerah Shavah? Amri, ime ayava mina ibae enoneitiv veibae dmei enoneitiv kamashman ideima mama kebeima netashlumin avma keadam netashlumin. Se não fosse a Gzerah Shavah, se fosse só o pasuk Lotikru Kofer, eu poderia pensar, fala Gmará, que no caso de uma agressão, a pessoa tem duas opções. Ele, digamos, cortou a mão de Shimon. Reuven, ele diz: eu não quero pagar. Que cortem a mão. Ele quer sofrer esse castigo de cortarem a mão dele e não quer pagar. Poderia pensar que ele tem essa opção. Fala a Gzerah Shavah que não. Assim como quando a pessoa agride um animal, ele tem que pagar. Assim também a pessoa que agride outra pessoa tem que pagar. A vítima tem que receber esse valor. Não adianta ele falar que ele quer que cortem a mão dele. Assim que se aprende esses dois psukim, continuam com a Natália falar a Braita. Do sábio Eliodabre, fala o sábio. Ainda Hatay, Mamon. Reuven cegou o olho de Shimon. Reuven tem que pagar em dinheiro a Shimon. Até o meu Mamon, o Eno, ela, a Imamash. Pergunta a Abdustai: talvez temos que cegar o olho de Reuven? A pergunta da Sugiá: Amar Tarecha Itainosh Ezekdolá, Venosh Ezektaná. Reachani Korebei, Ainda Hatay. Fala Abdustai, digamos que o olho que foi cegado de Shimon era um olho que via muito bem, muito capaz. Esse olho foi furado. Os olhos de Reuven são olhos cansados já, olhos que não veem tão bem. Nesse caso, não temos um olho pelo outro olho. Um olho vê melhor que o outro. Estaremos furando o olho de Reuven, cegando o olho dele. Mas a perda de Shimon foi muito maior, ele via muito melhor do que esse olho de Reuven. Nesse caso, não teríamos fazendo Aintahatai um olho pelo outro olho, ou o oposto. Digamos que o olho que foi furado de Shimon via mal, e o olho do agressor, Reuven, vê bem. Vamos furar o olho de Reuven, não está tirando mais de Reuven do que foi tirado de Shimon. Também não está equilibrado isso. Mamona. Fala do Sai, se você quiser, num caso desses, que não está equilibrado, o olho do agressor não está na mesma situação do que o olho da vítima, então que o agressor pague dinheiro. Numa situação que os olhos estão equilibrados, praticamente a mesma qualidade de visão, aí furamos o olho do agressor, será que é assim? A Torá já diz que não. Quando acontece uma agressão, a lei é a mesma em todos os casos, a lei não varia. Então fala do Stein. É certeza que Reuven tem que pagar dinheiro? Para que a lei seja igual em todos os casos, o agressor tem que pagar em dinheiro para a vítima. Porque se ele vai ter que ser cegado o seu olho, tem situações que isso vai se aplicar, tem situações que não. Assim fala Rabdustai, a fonte dessa lei. Fala na Amri Maikushia. Que pergunta é essa de Rabdustai? Dima Neura Shakiminei, Neura Marakmanishkominei. Fala Gmará. Essa pergunta de Abdustai nem começa. A Torá veio dizer Ain Tahat Ain. Um olho de Shimon foi cegado, ele perdeu a visão dele. Então que o agressor perca a visão que ele tem no olho dele. Isso que a Torá veio dizer? Não a qualidade do olho, e sim a visão. Shimon perdeu a visão que ele tinha no olho dele, então querendo ver um agressor perca a visão que ele tem no olho dele. Independente da qualidade da visão, Deilotemah, porque se essa pergunta de Abdustai, ela existe, temos essa pergunta em outro caso. Katan Sharagetagadol, Begadol Sharagetagatan. Uma pessoa fraca, miúda, matou uma pessoa forte, grande. Ou o contrário, uma pessoa forte, grande, matou uma pessoa fraca, pequena. Henri Catrinley, como é que a gente vai condenar um assassino pela pena de morte? A Torá fala que a lei é sempre em todos os casos. O assassino é condenado à pena de morte. Mas não está equilibrado. Digamos que o assassino é fraco e a vítima era uma pessoa forte. Estamos condenando o assassino à pena de morte. Ele está perdendo menos do que a vítima perdeu. Ele era forte e sadio. O assassino não. Ao contrário, o assassino é forte e sadio e a vítima era fraca. Vamos condenar o assassino à pena de morte. Vamos estar tirando do assassino mais do que ele tirou da vítima. Então, se essa pergunta de Abdustai existe sobre esse caso, e a lei é: o assassino ele tem pena de morte, independente se ele é forte ou é fraco. Ela, Neshama Shakilminei, Neshama Barakmana Nishkominei, a resposta é simples. Ele tirou a vida de alguém, então a vida dele vai ser tirada. Isso que é a explicação da lei. Ahinama Neora Shakilminei. Por isso a gente poderia dizer, no caso da agressão, Reuven, ele tirou a visão de um dos olhos de Shimon. A visão que Shimon tinha, ele perdeu. Então que Reuven perca a visão que ele tem nesse olho. É possível? Por isso temos que ter as duas fontes da Braita, a Gzerat Shavah Makeh Behemah Makeh Adam, o outro passuk, Lo Tikhu Kofer Nefesh Rotzeach, para ensinar que não. O agressor paga em dinheiro, ele se isenta de qualquer outro tipo de castigo. Paramos aqui por hoje. Não percam amanhã, vamos continuar esse assunto, onde se aprende essa lei que a pessoa que agrediu paga em dinheiro. Analisar mais isso, ver as outras opiniões. Vamos ver também uma outra situação. A pessoa que causou um dano, uma agressão fora da terra de Israel. Que tipos de danos os tribunais de fora da terra de Israel têm autoridade de julgar, obrigar o agressor a pagar. E vamos começar também o assunto da dor. Em que situação a pessoa que causou uma dor a outra tem que pagar por essa dor. Então, pessoal, Baruch Adonai Leolam, amém e amém.